Hey dudes, this is the voice of Honest Trailers, and you're listening to Dudecast.
Salve dudes, aqui é o Rafael, e pra se manter afiada, uma mente necessita de livros da mesma maneira que uma espada necessita de uma pedra de amolar.
Olha só,
eu roubei mesmo, eu roubei de todos.
Always pay his debts.
Acertei, Juan.
Acertou. Ainda bem que você fala primeiro, né, Rafael?
Ainda bem, que senão eu tenho que pensar outra frase e eu tá fudido.
Ai, que injustiça, que injustiça.
Salve, dudes, eu sou o Andrei. E quem precisa de maconha, rapaz? Eu tenho uma porrada de livro aqui em casa que eu posso viajar pra onde eu quiser.
Nossa,
ele fuma. Você fuma os livros, né, cara?
Eu fumo os livros. Maconha na folha de livro, entendi.
Aquele livro do Snoop Dogg, que a página é folha de seda.
Salve, dudes! Aqui é o Matheus, e apesar de eu ser o dude iletrado da parada, é possível, porque o Rodrigo tá aqui, que eu já tenha lido mais livros que todos vocês.
Facilmente.
Que chance. Já foi, começou a ler ano passado só?
É verdade.
Até ano passado ele só lia, pô, quadrinhos?
E olha lá, né, cara?
Nem entro nesse mérito.
Hello, folks. Aqui é o Rodrigo Blake e... O senhor já conhece meu único pedido, Lord Greenfield? Disse o embaixador. Sim, lamento ser o único que não poderei atender. O terceiro Deus do Anel Caldela. Isso é um livro bom pra caralho.
Fala, dudes. Aqui é o Juan e... Eu tenho uma coleção de livros que eu provavelmente nunca vou ler.
Ah! E os dudes vão ganhar no sorteio!
Exatamente!
Só pra deixar bem claro, discordo do André quanto à viagem. Prefiro a maconha.
Ok. E
essa porra!
Sortear é o cacete. Eu vou primeiro fazer a limpa nos livros, depois sorteio o que sobrar essa porra.
Sou mais forte. Vou pegar o que eu quiser primeiro.
Primeiro eu quero ver vocês invadirem minha casa pra isso. Porra. Eu quero ver. É isso.
Dude, eu tenho duas toca ninja aqui, depois a gente desenrola.
Muito bem, dudes. Estamos aqui reunidos hoje pra falar da relação dos dudes com os livros. Os dudes leem, os dudes não leem. Lê muito, lê o quê? Mas antes... É uma boa, né? É uma boa. Aquela revista antiga da Penthouse só tinha figura. Né?
Que isso?
André, vamos olhar os e-mails.
Que pariu, essa catineta, olha aí.
Olha a mensagem.
Muito bem, meu querido André, vamos para mais uma leitura de e-mails, recadinhos do Dudecast.
Rafael, chegou aquele momento bacana em que a gente pega, né, as nossas histórias, vamos pro banco da praça, né, Casalbé do nosso lado, e a gente começa esses causos dos dudes bacanas aí.
Minha voz até falhou no muito bem. Quem dera fosse a puberdade, né, cara, já passou tem tanto tempo.
Rafael, pra você isso já não tá valendo mais.
Ai, ai, eu queria começar os recadinhos de hoje aqui agradecendo muito aos dudes. Por quê? Por que, que o Rafael sempre agradece? Hoje tem um motivo especial. A gente ficou sabendo essa semana aí, na verdade o Andrei ficou sabendo essa semana, que a gente tá participando de uma eleição, cara, no site 5melhores.com.br, os 5 melhores podcasts brasileiros. E o maneiro é que, assim, não tem opção de voto. Não, o cara que criou essa enquete, ele não fala, botou todos os podcasts da Podosfera Brasileira e botou como opção. É indicado por voto popular. Quanto mais pessoas votarem naquele... Quanto mais pessoas escreverem o nome daquele podcast, mais em cima ele tá. E, assim, eu queria muito agradecer, porque a gente não sabia. A gente não fez campanha, não fez nada, assim.
Pessoal lá do PQPcast, até agradecer aí a Tata que me mandou, né? Falou, cara, vocês também estão participando, olha aqui que maneiro. Aí eu, pô, participando do quê? Aí eu passei pros dudes e a gente ficou mó surpreso, né, cara? Que a gente não tava esperando mesmo.
Pois é, a gente não sabia, assim, no momento dessa gravação é que a gente tava em 86º, cara. Eu sinceramente não sei como é que a gente tá agora, eu acabei não acompanhando, mas é muito, muito, muito bacana isso, cara. A gente não tinha nem noção, a gente não pôde nem fazer nosso jabás insistente pra votarem na gente, né, cara?
Somos craques então... em fazer isso.
Exatamente, então vai ficar aqui o link no post, a galera que quiser votar lá na gente, assim, né, poxa, fazendo nada, vamos manter o Dudecast entre os 100 primeiros, cara, tem mais de 500 podcasts lá, Então é muito, muito bacana saber que com menos de um ano de existência a gente está sendo lembrado por tanta gente aí. É, então, mais uma vez, muito, 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 muito obrigado. Realmente, a galera que votou.
Né, mostra aí que o nosso trabalho está sendo bem feito, né, Rafa?
Pô, é bacana demais, cara. Ainda mais pelo fato da gente não... A gente não sabia, né, cara?
Isso é o mais surpreendente.
Exatamente.
E Rafael Marques, claro que eu tinha que puxar este recado tão característico deste momento aqui dos e-mails, que é, claro, do iTunes, para você aí que tem o seu iPhone, que tem o seu iPad, que tem o seu MacBook Pro. Vai lá no iTunes e dá 5 estrelas pros dudes, cara. Que custa? Custa nada. Você ainda vai estar ajudando aí este podcast tão humilde, tão maroto, né? Com essas pessoas tão peculiares aqui a falar pra mais e mais gente, né? E a levar a nossa palavra adiante, esse movimento, essa iniciativa de dudes pra chegar aí pra mais heróis. Porque você já sabe, né? Nós temos aí o projeto da Guerra Civil dos dudes, né? Time Rafael, Time Andrei, Capitão América e Iron Man. Vamos ver quem vai ganhar até o filme aí, a gente tá com esse propósito. Então, vai lá no seu iTunes, né, dá 5 estrelinhas, que claro, é aquela ponte estrelada, a última, pontinha da última estrela. Toca o coração dos dudes e faz a ponte pro Mario vir pegando as moedinhas e chegar até aquele abraço. Ah, olha ele aí vindo, que maravilha, né, Rafinha?
Inclusive, dudes da Guerra Civil, se preparem, porque haverá promoções,
hein? Haverá guerra, realmente.
Já fiquei sabendo aqui no backstage do Dudecast que vai ter promoção aí, cara, você não perde por esperar, porque vem coisa boa, sempre vem coisa boa dos dudes, né, cara?
O bicho vai pegar, meu amigo.
Rapaz, vai ser bizarro, você fica na guarda.
Fica na guarda, leitura de e-mails vai ter mudança. Pô, o negócio quando a guerra começar de verdade, você vai ver, o negócio vai ficar tenso.
Tá nóis. Por falar em leitura de e-mails, outra coisa que eu queria muito fomentar aqui é a participação da galera.
Sim, sim.
Então você tem dois e-mails pra falar com a gente.
Sim.
contato@thedudes.com.br e o dudecast@thedudes.com.br. Tem formulário no site, uma moleza mandar e-mail pra gente. A gente adora gravar isso aqui, cara. É, tipo, fantástico, assim. A gente sentamos... Foi o que o Andrei falou. A gente senta no banquinho da praça, meu irmão. Vamos ler os e-mails da galera. Porque é a maneira que a gente tem de se sentir mais próximo de quem ouve a gente, uhum, né? Que a maneira que vocês têm de se sentir mais próximo da gente é ouvindo a gente, né? E os números de download têm crescido, cara. A gente sente que a gente tá cada vez mais abraçado pela galera que ouve a gente, pelos dudes, por essa família que a gente tá criando, como o Andrei sempre fala. E cada vez é mais verdade isso, entendeu? Então, fica mais uma vez aqui o meu agradecimento por todo o carinho, por todas as mensagens e um pedido de mensagem, galera. Manda e-mail mesmo, manda história, manda um elogio, manda uma crítica, que a gente adora ouvir a participação de vocês, cara. A gente adora poder ler, comentar, brincar, zoar, absorver a crítica também, é sempre muito bom, uhum, né, cara? Então, contato@dudes.com.br, dudecast@dudes.com.br, formuláriozinho no site, link no post, cara, moleza falar com
não
a gente, moleza.
Não tem como dizer que você não consegue falar com os dudes, cara, não tem meios de você fazer isso. E se você não quiser ouvir os e-mails, recados, feedbacks do último Dudecast, é só você pular para o minuto...
28 minutos e podem todos me dar alívios.
Meu amigo Rafinha, nós começamos com um novo e-mail de um novo dude, né, cara? Muito bom a gente receber pessoas novas nesse momento aqui da leitura de e-mails, rapaz.
Pergunta quem é.
Recebemos Mário Veríssimo, rapaz.
Opa, não.
Mário Veríssimo, ele que é de Fortaleza, Ceará. Oxi.
Olha aí.
Oxi, da Bahia, seu idiota, mas enfim. Está valendo. Salve, seus avestados!
Olha aí, cara!
Me chamo Mário Veríssimo, tenho 26 anos, sou de Fortaleza, Ceará. Terra quente, né?
Porra!
Não conhecia muito esse negócio de podcast, mas tenho um amigo, o Sérgio, que gosta muito e ele me enviou alguns pra ouvir. Entre eles, o Dudecast, que gostei muito. A qualidade de som de vocês é muito boa e também gostei muito da edição. Eu abro um grande parente aqui. Tô abrindo, pensando no tio, eu dividi ele no meio. Rafael, parabéns, meu amigo. Você está mandando cada vez mais.
Que isso, rapaz, que isso.
Mas a fundo, imagina. Está estudando mais. Você está louco, Rafael.
Imagina, a gente vai, o feeling da piada, né, cara? Sempre vem, assim. É muito maneiro que até quando a gente está gravando no material bruto, vem. Porra, cara, bota isso aqui. Então, a ideia vem de todo mundo, eu sou apenas a mão da obra, né?
A mão da obra chega a tremer quando o Rafael tá testando.
Tá vendo a mão que bota o cimento, né?
A mão que balança o berço, é do Rafael.
Cruz credo, cara, eu tinha medo dessas coisas. Quando eu era mais novo, meu irmão falava a mão que balança o berço, as tranças louras da morena careca, eu era cagado de medo disso, cara.
São vocês mesmo que fazem? Somos? Somos?
Somos nós. Ninguém tem dinheiro pra pagar o Léo Lopes ainda.
Aqui não. Aqui a gente ainda não tem.
Aqui não tá dando, não.
Ouvi o último episódio de vocês, mas vou procurar ouvir os antigos pra poder me atualizar e mandar aí um feedback maior e mais bacana. Beleza, Mário. Faça aí a maratona. Você tem bastante coisa pra ouvir, rapaz.
Porra. Esse, inclusive, já é o episódio 40, meu querido André. Fucking enta, cara.
Rafael,
falta um R no meio, né? Ficou 40.
Quem diria que a gente chegaria ao 40, né, cara? Essa brincadeira de quatro amigos aí.
É verdade.
Um abraço e até a próxima, seus dudes abestados. Um abraço.
Volte, Mário. Por favor, volte. Volte que eu tenho certeza que tem dudes nos ouvindo perguntando: nossa, que Mário. Deixa que ele te responde depois no privado aí.
E depois André, quem faz as piadas ruins dessa bodega sou eu.
A gente tem que fazer um podcast sobre piadas ruins, cara. Ia ser fantástico.
Eu ia reinar.
Oh, meu querido Andrei, temos uma volta.
Retumbante.
Feminina. Na nossa lindíssima Mari de Montes Claros, Minas Gerais.
Ela de novo, a mãe do açougue, será que tá bem?
É verdade, cara, esqueci o nome dela agora.
É Marluce?
É Marluce, cara,
verdade. É Marluce do açougue. Porra, não esquecerei.
Aí, ela começa aqui. Mais um cast sensacional, galera. Principalmente pela volta da Marcela. Chamem ela mais vezes. Uma presença feminina no cast é sempre muito positiva.
Ah, eu também acho. Marcela endeusa o Dudecast, cara.
Ela agrega valor, né? Acontece que é o seguinte. Deixa eu explicar uma coisa pra quem tá ouvindo a gente aqui. A Marcela, ela é estudante de medicina. Então, cara, assim, é muito difícil arrumar um tempinho dela, cara.
A rotina dela é bizarra, de cortar perna, né, tirar olho de pessoa, porra, isso leva tempo pra fazer mesmo.
É verdade, estudar, fazer desenho. Esses dias ela mandou uma foto no WhatsApp, cara. Olha, Rafa, o que, que eu tô fazendo? Ela tá desenhando. Porra, Marcelo, você tá fazendo medicina ou tá fazendo artes cênicas, cara? Sei lá, artes cênicas não, né, Belas artes. Eu falei, não, então, é que a professora disse que pra decorar os nomes, os formatos das células, sei lá o que, que ela tá fazendo, dos músculos, o melhor é desenhar. Eu falei, ah, tá, porra, faz sentido. E uns desenhos maneiros, cara, te contar
aqui. Marcela é uma artista, rapaz. Se ela não fosse, menina, se ela não fosse médica, ela ia ser good vibes.
Exatamente, menina tenta. Olha, as paradas manufaturadas ela já faz pra cacete. Quanto às redes sociais que estão à disposição, acredito que tenha tudo um limite mesmo. Acho que nós meninas sofremos ainda mais e devemos ser mais cuidadosas com o que postamos. É só olhar qualquer Instagram de uma garota que posta foto de biquíni, a chuva de comentários de mau gosto da galera. Eu tenho como base o seguinte: não posto nada em nenhuma rede social que meu pai e minha mãe não possam ver.
Olha só, rapaz.
Pô, tá aí, cara.
Que bela definição, né?
Será que é criação do interior? Pode ser. Mas pelo menos eu não fico mal falado e nem dou chance de qualquer pessoa usar minhas fotos por aí. É verdade. Esse vídeo aqui, do governo do Paraguai, define muita coisa e acho que pode servir de alerta para outras meninas também. Ela deixa o link aqui, a gente vai botar o link no post para a galera que quiser ver. O vídeo é realmente muito maneiro. No mais, dudes, um beijo, parabéns pelo trabalho e um adendo do Raul.
Olha aí, Brasil!
Preste atenção neste adendo, preste atenção. Eu vou aproveitar aqui, o poder da gravação é sensacional, né? Eu vou mandar um áudio para o Juan.
Olha aí, Brasil, olha aí.
Olha, neste momento... Opa, peraí, eu tô conseguindo apertar o botão. Neste momento está sendo gravado para o Dudecast e para o Juan ao mesmo tempo.
Olha aí, Brasil.
Tá aqui o adendo da Mari pro Raul. O Juan fala tanto de ficar longe das meninas, que não gosta de pessoas, que sei lá o quê. Eu acho que isso tudo é para chamar atenção. Esse menino deve ser muito carente.
Olha aí, Brasil! Mariana, você está mitando num grau absurdo!
Desvendou o mistério que é o nosso querido Raul, né, cara?
É, Raul, e lá de Montes Claros, hein? Ela nem é de Petrópolis.
Olha aí. Cara, ela deve seguir o Juan no Twitter, né, cara?
Olha, ela já tirou o Juan da barraca do beijo. Agora fala que o Juan é carente. Essa menina merece uma estátua, Rafael.
Eu também acho, cara, eu também acho.
Um beijo pra você, Mariana. Você não sabe o quão mitosa você está sendo.
Exatamente. A Mariana falou tanta presença da Marcela no... Que embeleza o podcast. Não deixe você de participar, Mari. Volte sempre, por favor.
Por favor, por favor. Rafael, e temos também, né, aí mais uma vez a presença de Diego Birth, né, aqui na nossa leitura, né, esse rapaz que tá fazendo promoção lá no canal também. Eu quero ganhar uma promoção aí, Diego. Ó, vamos sortear os dudes.
Exatamente.
Ele diz o seguinte: posso ADD, dudes? Só se deixar scrap.
Claro, não aceito sem scrap. Não, nunca.
Sem scrap, Rafael. O que é scrap?
Scrap. Desculpa.
Scrap. Ah, toma nesse seu cu. É scrap, porra.
É scrap, tem razão. Scrap.
Sei que o e-mail está diferente, mas aqui é o mesmo Diego Burff, mandando por meio do meu mais novo endereço, que é o de bobeira, né? Que é o novo vlog dele lá, daqui a pouco a gente vai falar disso aí. Sou muito adepto das redes sociais, porém bastante frustrado, pois sempre entro antes da mesma bombar e fico lá sozinho e tentando convidar os meus amigos que nunca me dão moral e nunca aceitavam.
Caraca, cara.
Que coisa, né? Foi assim com Orkut, Fotolog, Flogão, Facebook e YouTube, pois apesar de quase não ter inscritos, comecei a produzir conteúdo em 2011.
Oh. Hoje em dia o Diego Burst deve estar no Google Plus, né, cara? Só ele lá também, né, cara?
Ou então naquela rede social russa que veio pra competir com o Facebook.
Cara, eu não conheço essa, não.
Eu esqueci o nome, deixa eu ver aqui. Rede social russa. Rede social, nova rede social russa. É o VK.
O VK?
É. Por falar em rede social, não sei se vocês se lembram, mas lá pelos idos de 1999... Né, não me lembro.
Longe disso. É.
Existia algo similar ao bate-papo UOL, que era o Mirk. Gente, esse eu não ouvi falar não, hein? Um software que funcionava como um script, que você se conectava a um canal em específico, que funcionava como uma sala de bate-papo, e você podia abrir janelas novas para conversar de maneira privada.
Caraca, cara.
Poxa, vi isso em 99, hein? Já rolava putaria na web. Começar no privado, amigo?
É, internet aí com 4 aninhos de idade, né, cara?
É, olha só. As pessoas gostam de se comunicar, né?
Ah, porra.
Gostaria de avisar ao Rafael Marques que o cabelo dele não caiu. Ele apenas escorregou para a parte de baixo da cabeça. Quero parabenizá-lo pelo léxico impecável dos últimos Dudecasts, pois o primeiro... No Dudes Entrevistam, ele utilizou o sisudo e meritocracia, e agora veio com dicotomia e contraposto. Está demais esse menino.
Eu estou lendo o dicionário no banheiro, cara. É isso que está acontecendo.
Pegou o Aurélio, tá namorando com ele. Gostei muito desses casts, principalmente da ideia do curso para pessoas utilizarem as redes sociais. Funcionaria como o que nós profissionais da área de comunicação chamamos de um media training para leigos, pois brasileiros não sabem usar principalmente hashtags.
Porra, caraca, texto de hashtag.
Acho que o YouTube está se assemelhando cada vez mais à TV, principalmente porque agora os produtores de conteúdo colocam o dia e horário da sua programação. Então estão definindo, né? Assim como também a grade da TV realmente.
Daqui a pouco vai ter uma cartelinha, né?
Ah,
cara?
É.
Diego Burst, toda quarta, 9 horas da noite, sabe?
9 da noite, aqui, no YouTube. Utilizo muito o YT como forma de aprendizado. Vejo gameplay, vlogs, covers, tutoriais. Inclusive, a partir de um destes, fiz uma luminária softbox para o meu cenário. Olha só.
Caraca, e eu não faço ideia do que seja uma luminária softbox.
Softbox. Minha namorada usa muito pra estudar, uma vez que ela está cursando a área de biomédicas. É a amiga da Marcela, então.
É, foi aquela dica que a Marcela deu, né, cara? A aula no YouTube com o YouTube mesmo, né? Faz aula
por lá, meu amigo. Ele completa que diz, né, que gosta muito do canal do Zangado, mas se vocês quiserem algo mais voltado pra zoeira, tipo Nerd Player, fica a dica aí do canal do Rato Borrachudo. Ele ficou muito famoso por uma gameplay do jogo Fear. Segue o link que vai pro post também, aí pra vocês dudes que quiserem acompanhar esse vídeo.
Não... E é fantástico, o Rato Borrachudo é muito maneiro, cara.
Confesso que eu ainda não assisti, assistirei assim que possível.
Você tem que ver esse gameplay primeiro aí, do Fear, que ele mandou. Depois você vai no canal dele pra você seguir o humor. Porque, sério, porra, é fantástico, cara, fantástico.
Vou acompanhar a história. Não acredito que ninguém falou que assiste o Diego Burff Cover. Ah, cara, o meu vlog de bobeira. Ah, porque tava lançando, Diego. A gente tava...
É, o vlog é novo,
Você se acalme. A gente assiste, sim, cara. Me inscrevi até no canal, mas vamos devagar, né? O vlog é novo.
Eu também.
São muitas coisas pra gente assistir durante a semana. Mas a gente e tá muito maneiro, né, Rafinha?
O vlog, ele lançou o primeiro, cara. Eu preciso parabenizá-lo de pé com palmas. Pra imitação do Marcelo Rezende, do Diego, cara, é fantástica, assim, é fantástica. E o canal do cover dele, que ele tem uma porrada de vídeo lá, realmente. Eu conheci com ele falando aqui, e toda vez que eu tenho tempo, cara, eu vou vendo uns vídeos antigos, né, assim, porque eu vi principalmente esses que ele fez pra gente, assim, quando ele pediu, que eu pedi, esses eu vi, e agora, quando, toda vez que eu tenho um tempo, 20 minutinhos, eu vou lá e vejo um dele, é, ele manda muito bem mesmo, cara, o cara é profissa mesmo.
Talentoso, menino Diego Burff. Ele encerra, né, o e-mail com parabéns por sempre manterem, né, a qualidade dos episódios, estão realmente muito bons. Obrigado e quero jogar RPG com os dudes, olha só,
olha aí, rapaz.
Vamos marcar aí uma visita ao Espírito Santo, a gente joga, porra, vai nas baladas, a gente faz de tudo, cara, a gente é, tamo aí pra qualquer coisa, é o assim, põe todas.
Se receberem a gente lá, meu irmão, se eu não tiver que gastar com hotel, eu tô mesmo, cara.
Terceiro, como sempre, Rafael.
Fechando esta leitura de e-mails, meu querido Andrei, com o nosso queridíssimo, mitoso, mítico, Henrique, das lojas Renner. Hoje eu estou curto.
Hoje você está polido.
Eu já quero poucos nomes. Olá, diletos. Não conhecia essa palavra, preciso ler mais o dicionário.
É, você, a gente vai ler mais o dicionário, mas não vou procurar os sinônimos, porque senão a gente vai morrer igual na semana passada.
É verdade. Queridos e estimados dudes do meu coração. Comecei minha vida digital conversando com a malta dos chats do UOL.
A malta!
Caraca, cara.
A patuleia,
é verdade. Depois miguei pra MSN, Fotolog, até que veio Orkut, Twitter, Facebook, Instagram e Tinder, cara. Digo. Outras redes sociais. O Tinder, cara. Imagina do Tinder, o quanto de pra baixo que ele não foi nessa ladeira.
Grande Amanda.
Até hoje, quando ouço a musiquinha do Caldeirão do Hulk, me lembro da época em que podia entrar na internet apenas nos finais de semana e ficava esperando dar a hora pra competir com a minha irmã, o poder do computador da sala. Fantástico. Era capaz de ficar uma hora fazendo nada, olhando pra tela só pra reservar meu lugar. Naquela época, era direto Corujão na Lan House, charges.com, cara, um mortadela.
Caraca, como eu entrava nesse site.
Assustador.com e muitos joguinhos em flash, né? É o Clique Jogos. Clique Jogos. Lembro quando chegou a minha Velox de 300 kbps.
Nossa senhora, era o nossa, como era rico.
É mesmo. Ah,
rica!
E as charges e jogos carregavam na hora. Chegavam os olhinhos a brilharem, coitados. Olha, nem dá pra acompanhar o progresso da barrinha. Hoje, essas crianças já tinham de esperar um segundo carregar a porra do site. É verdade, cara. A vida do Henrique adolescente, cabeludo, vocês vão ver daqui a pouquinho, se resumia ao Inamp. Você lembra do Inamp, André?
Não tô lembrado do Inamp.
Era tipo um Windows Media Player, tocava música, só que ele era extremamente leve.
Olha,
então
só.
Então você podia ouvir música jogando, que na qualidade de computadores naquela época, se você botasse o Media Player com alguma coisa, meu irmão, já era,
não funcionava.
Travava o computador inteiro. Ah, continuando o resumo da época dele aqui. Casa dos amigos, filando internet rápida depois da aula, videoconferências pela webcam, postando fotos bizarras com legendas em um idioma derivado do português no flogão.
Eita!
E, é claro, mandando torpedo pelo celular com um toque polifônico. E ele, cara, ele comenta aqui. Eu não sei se deveria, Henrique, não deveria.
não deveria.
Mas aqui vão os links. Flogão e Fotolog. E olha que a gente só olhou o Fotolog, cara.
Nem fomos pro Flogão.
A gente separou algumas fotos carinhosas aqui que a gente gostaria de ler as legendas. Ai, que fique bem claro que a gente vai ler exatamente da maneira que tá escrita, com pontuação e não.
Você começa, Rafael.
Eu começo. Ele vai aqui. Eu de cabelão 2 tô pensando em deixá-lo crescer de novo, mas antes cortarei curtinho pra ir crescendo durante o ano. Queria saber a opinião de vocês sobre isso, curto ou comprido. QL é melhor. I need an answer. Please, answer me. Beijo pras gatas e abraço pros carinhos. 4 de fevereiro de 2006. 25 visualizações.
Eu vou com outra aqui, ó. Ai, meu Deus. Eu com cara de maconheiro no Neo da reta. Muito lindo. Áudio. Postando rapidinho porque tô na casa de uma pessoa que começa com L e acaba com S. Quem será? O nome dessa pessoa é denominado com o nome de Lucas. Aê! Conselho musical. CPM22. Depois do Andy.
Caraca,
postado, postado em 1º de fevereiro de 2006.
Ele traduz a parada depois, né, cara? Ai, ai. Simplesmente Emma Watson, linda ela, né? Também acho, pois é, nem tenho tantas fotos dela aí no PC, pois é, só uma delas. Tô se pressa de postar essa foto só pra atualizar e deixar esse vlog mais bonito, apesar de que se eu pusesse uma foto minha ia chamar mais atenção, né? Pois um gato desse só perde pra beleza de Emma Watson. Ou sendo Bowling for Soup. 27 de janeiro de 2006. 5 incríveis visualizações.
Tem mais uma. Vamos lá. A gente acabando com a reputação do menino. A próxima foto é uma foto meio tremida, ele dando um beleza. Porque acho que má pequena vai ver meu vlog. Circunflexo. Tenho a impressão que Dona Thaís vai olhar esse vlog, quase uma certeza. Essa atualização é só um acaso. Não será ressuscitado o vlog. O dia de hoje foi uma coisa. Dois pontos xizinho na boquinha. Minha pequena, meu carinho, minha coelhinha. Já que não tô criativo, faço qualquer riminha. Liga não, o que importa é a intenção. 29 de fevereiro de 2008, com incríveis 39 views.
Porra, aí, mitou. Herulo, a mais nova boy banda do Brasil. Melhor que BSB, mais lindos KLB, eles são Henrique, lindo, maravilhoso, gostoso, gatinho, e o que é melhor disponível. Lucas, digamos que seu perfil seja muito grande pra caber aqui, roá. E Betim ou Roberto, sai da frente, senão apanha. Olha a cara de mal.
Roberto.
Já nas lojas, o CD, quero você. Incluindo os sucessos Vida com Você, Quero Te Esquecer e Não Vou Te Perder. E a faixa bônus com o clipe eu.com.você. E ilusão. Já a venda nas melhores bancas de jornal e barraquinhas de CD pirata do Brasil. E no Emule, casa e chareasa. Beijo nas mini e abraço pros mano. 9 visualização. 9 visualização. 30 de janeiro de 2006.
Ai, ai. Eu tenho a minha última aqui. Auge. Eu dormindo, mó pesado, lá quietinho e o Lucas lá em casa. Aí eu ouço ele rindo do meu lado, mas ignoro e penso. Abre 3 parênteses. Ele está com a webcam me mostrando pra Júlia. Acho que vou dar tchauzinho. Fecha 3 parênteses. Acabei só sonhando com o tchauzinho de tanto sono que eu tava. Mas depois eu acordei e sentei no meu lugar. Ao lado do Lucas, zoiando o que ele tá fazendo na net. Abre parênteses. E é, sempre a mesma coisa. Fecha parênteses. Aí, ele me mostrou uma foto da conversa da Júlia, com ele personalizada, e esse print comédia. Eu olhei bem e pensei, de novo, abre parênteses. Uia, já são duas. Já são duas pensadas um recorde. Fecha parênteses, abre 3 parênteses.
Caraca, cara.
Eu não durmo assim desde 10 anos de idade. Que legal. 3 pontinhos, fecha 3 parênteses. E comecei a rir e aposto que todos que virem essa foto também vão. 26 de janeiro de 2006, com totalizando 9 visualizações.
Caraca, fantástico, cara. Que o Rodrigo falou é bem assim mesmo, cara. Tem mais ou menos 1-2 anos que eu comecei a ler assiduamente. Porque... E até uma história um pouco curiosa, que foi por causa de uma ex-namorada minha, cara.
Ah, sempre é, né, Rafael?
Exatamente. Fogo ela gostava... Não, fogo nela não, cara. Foi uma das poucas coisas boas que ela fez por mim na vida.
Caraca!
Ela podia tanto ouvir isso, cara. Porra.
Não ouve.
Ah, mas eu acho que eu vou começar a bater um papo com ela só pra ela poder ouvir. Eu vou marcar ela no comentário. Eu vou marcar ela. Na hora que eu vou postar na minha página, eu marco. Olha só!
Ouça, legal, é pra você.
Sua cara, esse podcast. Escuta aí.
Então, ela gosta muito de Harry Potter e Senhor dos Anéis. E ela sempre leu muita coisa. Então, a gente tava no início do namoro, eu falei, pô, vou ver Harry Potter pra agradar, né? E tal, até que eu passei a ver os livros, assim, eu olhei pros livros, eu sempre achei os livros de Harry Potter muito bonitos. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou ler. Aí acabou que, cara, foi assim, o Rodrigo sempre me falava isso, cara, lê, é muito mais legal. Eu falei, ah, cara, não sei, não tenho paciência, não tenho saco, não vou ler. Eu lia muito pouco mesmo, só revista de videogame e tal. Até que eu peguei os livros de Harry Potter pra ler e realmente, cara, foi paixão à primeira vista. Eu li os 7 livros de Harry Potter em 1 mês. E aí daí pra frente eu li Harry Potter, li as Crônicas de Gelo e Fogo, li todos os livros de Sherlock Holmes que eu tenho, li o Guia do Mochileiro das Galáxias, eu li, porra, a partir daí muita coisa mesmo. Até livros avulsos, assim, de histórias. Então foi uma história bem, bem curiosa, né, que eu fui fazer pra agradar, e hoje acabou que eu me apaixonei por isso, né, pela leitura. E como é que foi vocês, assim, como é que vocês entraram nessa vida? Essa vida bandida, como diria o Andrei.
Bom, eu, pra quem não sabe, eu sou o mais velho da galera, né, o tiozão aqui da galera.
Por muito tempo.
Ele botou
65, ele botou 30. Menos o Juan, porque o Juan já tem 65 anos de idade. Mas, pra quem... Vocês não devem ter conhecido, tipo, biblioteca de colégio, assim. Pelo menos aqui no em Petrópolis, no Rua Barbosa. Eles tinham uma livro-séries, né? Que era justamente foram criados pra estimular a leitura das crianças, né? Infantos e juvenis. É a série Vagalume. Cara, na moral, eu li todos os livros da série. Não tem ideia. Era muito bom. Foi isso que abriu a minha vontade de ler. Porque eu era pequeno, são livros... de suspense, né? Livros de histórias interessantes e feito pra criança. Então, tipo, é muito bom pra iniciar a leitura de criança. Aí depois que eu li, são, tipo, 20 livros, sei lá, 30 livros a série. E são séries, histórias individuais, não tem uma relação com a outra. São várias histórias, e são livros pequenos, de 80 páginas, 60 páginas, com letras grandes, ou seja, bem pra ajudar mesmo na leitura e não ficar massivo pra criança. E depois que eu li esses livros, eu não parei mais. Foi, tipo, a primeira série que eu li e me apaixonei em todos os livros e fui embora e leio desde sempre tudo que der. Até a parte de trás de shampoo eu tô lendo de vez em quando.
Pula de remédio.
Pô, pula de remédio, tamo lá. E é isso aí.
E como é que tu começou a ler esses livros? O que te fez ler esses primeiros livros?
Foi, tipo, eu tava no Rua Barbosa estudando, fazendo nada, e fui na biblioteca. Na época não existia Google, não existia internet direito, então eu tive que fazer uma pesquisa em livros, né, na biblioteca, e achei um livro desse, e achei alguns aqui no Rua Barbosa. Na verdade, um erro de informação, eu não comecei a ler aqui em 2001 em Petrópolis, eu comecei a ler em Rio Grande. Fui na biblioteca quando eu era pequeno, fazendo trabalho, e eu achei um livro desse, tava do lado do livro que eu precisei pesquisar. Aí eu peguei junto, peguei esse aqui e comecei a ler. E gostei pra caramba, e não fiz o trabalho da escola, porque eu fiquei lendo. Esqueci de fazer o trabalho, também esporto, né? Tá baixo, não sei o quê. Aí depois comecei a correr atrás e tinha vários livros dessa série lá. E comecei a ler. Quando vim pra Petrópolis, eu achei na Biblioteca do Barbosa mais livros desses. No resto da coleção. Eu terminei de ler a coleção aqui morando já em Petrópolis. Mas eu comecei em Rio Grande ainda, quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade.
Vale abrir um parênteses hoje, que é o Rui Barbosa, o colégio estadual que é aqui bem perto de onde a gente mora, e hoje a biblioteca deles tá, cara, tá muito atualizada. Tem alguns alunos que estudam lá e eles falam que lá, hoje em dia na biblioteca do Rui Barbosa tem Crônicas de Gelo e Fogo, tem Harry Potter, tem Sherlock Holmes, tem tudo isso, que assim, foge um pouco do Machado de Assis, do Curtis, essas paradas.
Então,
exatamente, a biblioteca do Rui Barbosa está fantástica.
Ali eu achei, eu li muito Agatha Christie e Sherlock Holmes, e com a biblioteca do Barbosa, que tinha os livros da Agatha Christie, cara. Tinha uma coleção de uns 10 livros, sei lá, 8 livros da Agatha Christie. Eu li uma porreira, Expresso do Oriente, uma porreira de livro na biblioteca de colégio, onde nunca imaginar que eu fosse achar isso.
Pois é, é maneiro ter essa novidade, assim, é bem bacana.
Well, my brother has a sword. And I have my mind, and a mind needs books like a sword needs a whetstone. That's why I read so much Jon Snow.
Bom, por aqui, essa paixão, né, que a gente tá contando hoje pra vocês aí por livros, começou também desde de jovem mancebo, né? Eu gostava muito de que minha mãe, na hora que a gente tava, depois do jantar, né, depois aí que a gente já tinha feito todas as atividades da noite, a gente sentasse pra ler alguns livros. Como eu era pequeno, tinha, sei lá, uns 7, 9 anos mais ou menos aí, eu gostava daquelas histórias, né, normais de príncipes e que vão salvar a princesa, enfim, essas histórias, esses contos normais, né, que tinham. E tinham alguns outros também, a minha mãe acabava lendo alguns quadrinhos pra mim, né, eu tava começando aí a ter esse conhecimento, então a gente tinha alguns quadrinhos do Cavaleiros do Zodíaco, né, desde cedo eu sendo impactado pelos jovens cavaleiros, né, os bravos cavaleiros de bronze. E assim, a partir dali, cara, o meu despertou realmente o interesse, porque mostra né, você lendo um livro, você curtindo uma história, que você realmente pode transcender, né? Eu gosto muito de ler hoje, andando de ônibus. Tô num lugar que eu tenho que esperar muito tempo sentado, sei lá, no Detran, por exemplo, que agora eu tô tendo que encarar Detran. Eu sempre levo um livro, cara, e vou ali folhando. O risco é, claro, o número passar, né? Você tá lá lendo e aí você, o seu número de atendimento passa.
Aí tu espera de novo.
Eu acho fantástico. O André há muito tempo me contou que ele leu a saga toda de Percy Jackson no trajeto do ônibus, né, cara? Pro colégio e tal, não foi? Alguma coisa assim, André?
Isso, isso. Quando eu morava no Bingen, né? Morava lá onde as camisas não chegavam. Quando eu ia pra outra ponta. O trajeto de ônibus era muito grande, né? Principalmente da rodoviária do Bingen até o Cardoso Fonte. E eu ainda fazia questão de pegar um ônibus que dava muita volta, Espírito de Rafael.
Ah, cara. Fazer valer a pena, né?
Pra fazer valer a pena. E aí eu pegava esse ônibus, sentava lá no fundão, botava a musiquinha no ouvido e ia lendo. E assim, a saga toda, né, a principal do Percy Jackson, depois acabaram surgindo algumas mais que eu acabei lendo depois, mas a primeira, né, aquela principal ali que depois foram surgindo os filmes, eu acabei lendo toda ou quase toda dentro do ônibus, cara. Eu sentava, tava aquela zoeira danada, eu ia lá no meu cantinho, colocava o fone, que eu sei, assim, eu tenho uma particularidade, não sei se os outros dudes gostam de fazer isso também, uma peculiaridade, né, Juan?
É isso.
Uma bisonheira. A bisonheira do Rafael.
Eu gosto muito de ler ouvindo música. Tipo assim, colocar as músicas da minha playlist lá pra começar a ler. E algumas ficam, né, caracterizadas dentro da história e tal. Enfim, é uma ambientação que eu gosto de estar fazendo. E eu acabei lendo, se não me engano, são 5 ou 6 tipos. Eu vou até pesquisar aqui, né, a trilogia do Percy Jackson, mas eu li todas dentro do ônibus, cara. Então, assim, pra mim é um prazer muito grande mesmo ler. Eu tenho aí... Eu gosto muito desse negócio de sequências, né? Do Percy Jackson foi a que eu li, né, mais rápido, né? Vamos dizer assim, nessas viagens do ônibus. Mas eu tô começando a ver que eu vou ter que negociar aqui com os meus amigos pra rolar um empréstimo de livro. Rafael tem alguns meus que ele tá sequestrando, né? Mas, enfim, vamos começar a negociar isso aí.
E só devolvo se você deixar alguns outros aqui em casa.
Ah, tá vendo? É assim.
Well, my brother has a sword, and I have my mind. And a mind needs books like a sword needs a whetstone. That's why I read so much Jon Snow.
Como já falamos em outros podcasts aí, eu tenho uma fama de ter uma quantidade considerável de livros e não lê-los, né? Hoje em dia é um pouco mais complicado, né? Eu não consigo pegar esse feeling aí do Andrei de ler no ônibus, eu deveria, mas eu esbarro um pouquinho na falta de tempo e no tempo livre eu realmente faço outras coisas ao invés de ler, mas eu deveria. Mas eu comecei a ler, cara, quando eu comecei a me interessar por RPG. Eu devia ter mais ou menos uns 11, 12 anos, me apresentaram o RPG, né, e me emprestavam, uns amigos me emprestavam alguns livros, e eu comecei a ler, comecei a me interessar muito. Eu comecei por aqueles livros-jogos.
Eu tenho.
Maneiro.
Steve Jackson e Oliver Stone.
É muito? Isso aí. Exatamente, são os caras mais famosos. Uma vez o meu tio me emprestou um livro desse. Eu li, porra, joguei aquela porra, maneiro pra caralho. Aí foi que eu comecei a me interessar mesmo. Então, assim, os livros, por exemplo, de Dungeons and Dragons, o livro do jogador, eu já li praticamente todo. Né? Antes de... Claro, muita coisa eu deixei pra trás, porque pra mim não era necessário, mas... Eu li praticamente todo, outros livros também ali da série, né, de Tormenta e tudo mais. Eu li, se não tudo, uma boa parte. E eu também, talvez o Andrei não saiba dessa história, mas ele vai gostar. Eu li um livro chamado O Horror em Red Hook. Sabe de quem é esse livro?
De quem?
Do nosso querido H.P. Lovecraft.
Que isso?
Olha, o pai do nosso Catilinho. O pai do nosso
Catilinho das profundezas.
Pai de Catilinho. É isso aí. Na realidade, não é um livro de proporções grandes, né? É um livro menor. Ele tem menos páginas. Mas ainda assim, é uma história bem interessante de terror. Primeiro que eu li, maneiro pra caramba. Também conta como um livro, né? E eu li também... Estou lendo, né, há pouco tempo, a série Prince of Thorns. Né? Eu li o primeiro livro. Tô começando o segundo, né? O Rodrigo leu também, né? O Dude também leu. Muito bom mesmo.
Eu não li o segundo.
Interessantíssimo.
Eu li o primeiro.
Tu leu o primeiro, né? O Rodrigo também leu o primeiro. Acho que leu o segundo também, né, Rodrigo?
Não, eu li todos já.
Ah, tu leu todos, né? Verdade.
Beleza, já. Muito bom. Mas o primeiro é melhor.
Segundo, eu tô no segundo, murriando aqui um pouquinho, mas tô. E assim, eu comecei me interessando pelo RPG.
E eu tenho aqui uma coleção tanto quanto vasta que... Eu não sei quando que eu vou terminar de ler, não.
Profanaram.
Ah. Não é a felicidade do Rafael. Inclusive, Rafael, o livro que você pegou emprestado comigo, ele era um ninho.
Qual?
Aquele que ele tá botando fogo agora e jogando pela janela.
Por isso eu falei, pô. O primeiro que tava contigo.
Jesus Cristo. Ainda bem que eu não cheguei a ler aquele livro.
Mas tava aí.
Tava. Nossa, tava na minha estante. Tava com o meu Harry Potter.
Fudeu. Ah, e o seu Crônica de Gelo e Fogo também, que você me emprestou, ficou um tempinho aqui.
Nossa,
ele também.
Nossa senhora, cara.
Fui meio infectado, assim, tá.
Os baratas já estão sabendo tudo do Eddard.
As baratinhas chorando pra caralho.
É, morreu, porra, morreu.
Não acredito, cara, é meu favorito. Muito bom.
Well, my brother has a sword, and I have my mind. And a mind needs books like a sword needs a whetstone. That's why I read so much Jon Snow.
Olha, eu sempre tive uma influência muito forte do meu irmão mais velho, o Senhor Mito. Ladrão de oxigênio,
Caduzão.
Sempre me comprou livros e tudo mais, e me influenciou bastante com nesse sentido. Inclusive com os livros de RPG que eu falei, né? Do Steve Jackson e Ian Livingstone, maneiro pra caralho.
Muito foda.
E, tipo, sempre presente de aniversário, de Natal, coisa assim. Sempre era livro, um ou dois livros, às vezes três. Aí eu comecei a ler Eragon, Eldest, Brisinger. Agora eu peguei pra ler o último, que é o Herança, mas eu demorei bastante até pegar esse. Aí ele me
tem
deu...
esses livros aí, dude? Interessante.
Vou deixar que eu te breve.
Inclusive o filme do Eragon é ótimo.
É, eu só fizeram um.
Coisa linda. Porra, bonito aquele filme. Tudo certo.
Assim como o Percy Jackson, né, Andrei?
Nossa, nem quero comentar. Vou falar disso depois.
Comentaremos mais tarde. Comentaremos mais tarde. Adaptações.
O Senhor Narigudo teve o... Ele apresentou as Crônicas de Gelo e Fogo, né, cara? E aí... Rapaz...
Já era.
É, eu virei uma enciclopédia.
É verdade. O Dude é a maior autoridade em Crônicas de Gelo e Fogo que eu conheço.
Eu tô imaginando o Dude... Eu tô imaginando a música Raindrops Keep Falling on My Head tocando e o Dude correndo com um livrinho na mão.
Aqueles livros são pesados que eu peguei.
Ele... Aquela carinha de felicidade, aquele olhinho de anime, sabe? Brilhando assim.
Inclusive, a gente tinha que fazer uma montagem dessas um dia. Algum vídeo.
Eu já tava pensando nisso agora.
Tava pensando nessa porra agora. Eu só acho que vai ser meio complicado, mas vai ser bem legal.
Eu acho que o último, assim, que me apresentaram foi a... Como é que é? A Trilogia dos Espinhos. Com o senhor... Olha que nome escroto. Honório Jorge. O senhor Honório Jorge. É um cara muito
Honório.
Maneiro.
Honório. É, ele Jorge. É foda.
Ele é Honório. Que protagonista foda que ele é, cara.
Ele é foda. Ele ficou foda pra caralho.
Né? Inclusive, eu tenho inveja porque ele tem 13 anos e tem 1,80.
Filho da puta.
Well, my brother has a sword and I have my mind. And a mind needs books like a sword needs a whetstone. That's why I read so much Jon Snow.
Bom, e 2015, né, vem se mostrando um ano aí de alguns lançamentos de livros também, né, a gente vê algumas editoras trabalhando bastante em temas nerd e também de RPG, e que vem vendendo bastante coisa, né, aí nesse ano, então quero saber o que a gente tem lido, né, principalmente o Rafael, vou começar com ele, porque já que a gente ficou sabendo que um menino começou a ler apenas 2 anos, deve estar tirando o atraso. Digamos assim. Então, o que você tem lido, Rafinha, nesses últimos dias aí, nesses últimos 8, 9 meses?
Cara, depois do meu primeiro ano de leitura, que foi basicamente Crônicas de Gelo e Fogo, Harry Potter, Sherlock Holmes, essas coisas mais assim, que eu sempre gostei, mas só na parte cinematográfica, Harry Potter nem tanto, né? Harry Potter, eu cresci no universo junto com os dois. Eu li um livro, vi um filme. É, eu abri meus horizontes pra uma parte mais de capacitação pessoal, cara. Como assim? Eu li muita coisa aí mais online, né? Não sei se encaixa bem como livro, mas
e-book.
Talvez uma apostila. É, e-book, exatamente. Sobre edição... No programa que a gente usa, li muita coisa sobre podcast, a história do podcast, li livros do Léo Lopes, esse o Andrei leu comigo. É, eu peguei um livro com o Andrei que chama-se Geração de Valor, que é excelente, são vários tapas na sua cara, assim, da maneira que se vive e tal. Exatamente. Peraí que eu tô colando aqui, tô vendo os livros que eu não lembro de cabeça.
Eu tinha mais livros, gente, só que vocês perguntaram só o que eu comecei, e aí eu só coloquei alguns dos mais marcantes. Mas tá show, ficou bonito daquele jeito.
Eu queria muito saber como funciona a cabeça do Rafael em relação a livros, cara. Porque, sei lá, se ele fica, tipo, um dia sem ler,
ele deve chegar, caralho, em que página que eu fudeu? Ele pode lembrar a página, porque vai estar marcado. Mas ele vai falar, caralho, o que aconteceu nas últimas 100 páginas? Fudeu!
Meu Deus, cadê o Ned?
Cadê o Ned? Cadê o Ned? No sexto livro. Gente, mas o Ned tava aqui agorinha, indo lá pro sul. Indo encontrar o rei, tá, o rei Robert. Rei Roberto. Caraca.
Cadê o rei Robert falar nisso, porra?
E o rei Robert, cadê essa porra? Chama o Joffrey.
Então... Assim, então aí já numa história mais recente é basicamente isso. Eu tenho lido algumas coisas mais pra capacitação pessoal. É, no início do ano eu fiz um curso chamado Empretec e tive a felicidade lá de ganhar os dois concursos internos entre os participantes, tipo competições internas que
de nada
tiveram. E eu ganhei um livro em cada competição. Os livros são fantásticos.
Chupa a concorrência.
Fala sobre o hábito, fala sobre a maneira que... A força que você tem sobre você mesmo. Não chega a ser autoajuda não, mas é muito, muito, muito bacana. E agora eu tô pra começar a ler a Teoria de Tudo, que é a história do Stephen Hawking.
Olha aí, cara. Eu gosto
Tu comentou comigo, né? Isso deve ser bem foda mesmo.
Deve ser muito maneiro, cara. Eu também sou muito adepto à biografia, né? Já emendando aqui, esse ano eu li a biografia do Garrincha ali online, né? Muito bacana, né? O Gênio das Pernas Tortas, contando a história aí do Garrincha e tal. É, já tinha lido a do Pelé e de alguns jornalistas que eu gosto muito. E atualmente eu terminei a do Galvão Bueno, né? O narrador aí que o Juan adora.
Ai,
né?
ai.
E era aquilo que eu tava esperando, ele conta aí muitas histórias, cara, muito bacanas aí dos mundos que ele circula, né, tanto do futebol, quanto do vôlei, do basquete, por incrível que pareça, e principalmente da Fórmula 1, então foi, atendeu aí as minhas expectativas. Li também um livro de um convidado que foi lá no Mania 10 sobre a maioridade penal, um tema que tá aí tão, né, na moda, então...
Oh, maneiro, hein?
Tá comigo aqui, né, acabei de ler e tal. É muito bacana, ele dá uma visão bem de dentro da coisa, né, ele parece que entrevistou aí alguns jovens infratores, né, e tal, pra poder se basear pra fazer o livro, então foi uma leitura muito legal. E como eu tava terminando o TCC, né, tava fazendo monografia, tive que ler bastante coisa de marketing mais uma vez, né, então li aí Kotler, li Madruga, uma galera aí que referencia trabalho.
Meu Deus!
E um que eu não esperava ler, mas que eu tive que ler, né, fui obrigado aí por causa das teorias, foi um tal de Gustave Le Bon, que fala das teorias das multidões, né, do comportamento do ser humano sozinho, ser humano, né, como sempre, cero, né, Juan?
O ser humano.
Ser humano?
A gente podia botar em algum lugar, em algum cantinho aí, como se escreve o ser humano.
Ser humano. É, bacana. Vamos dar um jeito nisso. Como se comporta, né, o ser humano sozinho e o ser humano dentro, né, inserido na massa. Nas massas, não no fettuccine, enfim, no gravatinho.
Caraca,
mas...
Caraca.
Tá chegando uma bruxa agora com o teu contrato da Praça Nossa. Tá na janela, cuidado.
Puta que pariu, cara. Nossa senhora, velho.
Mas pra quem gosta...
Você acaba de invocar pra sódia.
Pra quem gosta de comportamento, né, comportamento social, esse livro aí do Gustave Le Bon é bem bacana, vale a pena conferir. Eu só li porque eu tinha que botar ele no TCC, senão não ia ser não. Mas quem gosta dessa área, vale a dica, fica a dica aqui.
Mas a área não te conquistou.
Não. Que você leria. Não é uma coisa que, tipo assim, estou lá na biblioteca. Ah, olha que interessante. 1981 esse livro aqui desse francês. Vou lê-lo.
Como é que é o nome desse rapaz aí mesmo, desse autor que você falou agora?
É Gustave Le Bon.
Você usou o monóculo pra falar o nome dele?
Ah, meu Deus, eu sempre uso pra falar o nome dos meus amigos franceses.
É a única maneira pra falar um nome europeu.
Não enxergo nada sem meu podóculo.
Well, my brother has a sword, and I have my mind. And a mind needs books like a sword needs a whetstone. That's why I read so much Jon Snow.
Eu sei que é uma raridade, mas o que você leu esse ano?
Olha, meu rapaz, por incrível que parível, foi nesse ano que eu li o primeiro livro do Prince of Thorns.
Olha só. Mas só esse também,
assim,
né?
Como, não, assim como eu também li o Horror em Red Hook. Esse ano também. Ou seja, já é uma evolução, gente. Já é uma evolução.
Rapaz.
Dois livros por ano. Estou no segundo livro. Estou no segundo livro da série da trilogia dos espinhos. Né, como eu disse, eu tô murrinhando, ele tá, né, tá aqui do lado, tá aqui
pegando
pra ler.
Pegando óculosinho.
Tá pegando poeira, tá aqui no puffzinho, tá do lado aqui do meu óculos. Tudo preparado aqui pra uma boa leitura, porém... A mesma não ocorre, assim, é, já. Mas estamos em andamento. Eu pretendo pelo menos acabar de ler nesse ano, né? Pelo menos esse.
Antes da nossa equipa.
E aquele livro do cachorro Brian, como é que foi?
Puta, é mesmo, eu esqueci desse.
Caraca.
Esse livro é o do Brian, é o cachorro Brian. Esse livro eu comprei na Bienal do Livro que a gente foi, se bem me lembro, em 2013. O livro se chama Contos de Terror... Histórias para não ler à noite. Aí ele tem, tipo, sei lá, uns 5 ou 6 contos. Bem estilão Lovecraft mesmo. Um terrorzinho mais voltado pro sobrenatural, sabe?
Uhum.
E aí é bem legal. E eu fiquei muito chocado com a morte do Brian. O Brian... Ih, eu dei spoiler, foda-se. Foda-se. E um dos contos tem um cachorro chamado Brian. E o cachorro é...
Ele fica tomado pelo demônio e morre.
O cachorro ataca o cara, né?
Ataca o demônio.
O lá do... É, ele ataca o cara lá, aí o... Só que, porra, não é o cachorro que tá atacando, né? É a merda lá, é o capitão. Aí o cara vai lá e é obrigado a estrangular o bicho.
Nossa, mãe do céu, hein?
Que nem eu sou a lenda, né?
Cara, pode morrer 50 pessoas, mas não mata cachorro, cara.
Não mata o cachorro, né?
Caraca, matar cachorro me desanima. É igual filme quando morre o cachorro, me desanima pra caralho.
Ah, Marley e eu, cara. Ah, tomar
eu nem vi essa porra. Eu nem aguentei, nem vi essa porra.
Merda. Me recusei a ver.
Merda de filme.
Eu tenho esse livro, porra.
Não recomendo, horrível.
Não fica a dica. Hashtag.
Não fica a dica.
Não fica a dica, é ótimo.
Não fica a dica. Não leiam contos de terror, pelo menos o segundo conto, e não assistam Marley e eu.
Olha aí, Brasil. Juan também
que bom.
Com o seu advertisement.
Ah, quando não, né, André? Quando não, né?
Nah.
Ah, que bom, cara, que o nosso gordo favorito, Martin, não é lá tão chegado a matar animais. Porque, olha, eu já fico revoltado com os caras que ele mata no...
Vento cinzento.
Hã? É isso que eu ia falar agora. Ele matou um bocado de morro, cara.
Mas, ok, tudo bem, mas... Né, ele poderia ser muito pior que isso, né, cara?
Ele matou um cavalo com uma espadada só. Né?
Ah, se ele mata os pôneis aí... É
cavalo
que eu
não tem sentimento, não, gente. Ah,
os pôneis. Que isso? Como assim, cavalo? Cavalo não tem sentimento?
Cavalo não tem sentimento, não. Cavalo é igual gato.
Coitado.
Cavalo é tão do capeta quanto o gato. Todo mundo sabe que os gatos querem dominar o mundo. Eles têm um plano maligno pra isso. Todo mundo sabe disso. Eles são escrotos, são babacas. Só que eles são pequenos. Ou seja, eles podem te machucar e tal. Podem te arranhar e tudo mais. Mas eles são pequenos. O máximo que vai acontecer é tu matar eles. Agora tu imagina um cavalo. Imagina você tá dormindo tranquilo e de repente um cavalo entra na tua casa. Ele vai acabar com você. Ele vai acabar com você. Ah, a gente nunca sabe. Rafael, a gente não tem como descartar essas hipóteses.
Nunca se sabe.
Um cavalo dá um coice na porta, entra. Nunca se sabe, gente. Esse tipo de coisa... Cara, loucuras acontecem na vida. A mesma coisa que você vai atravessar a rua é uma via de mão única. Aí, mas você nunca sabe quando vai ter um maluco de governado passando pelo outro lado. Vindo na contramão. Você não vai olhar pro outro lado por isso. Eu sempre olho pros dois lados. Na dúvida. Então, gente, quando vocês forem dormir, nunca se esqueçam que um cavalo pode invadir sua casa e te matar enquanto você dorme.
Inclusive, cara, a ideia é ainda mais terrível que os gatos, porque os gatos eu aguento comer. O cavalo acho que não tem banho pra isso.
O gato você pode botar num churrasco, né? Agora, o cavalo já...
Cavalo também. Carne de cavalo. Inclusive, tem mais que o gato, né? Então, com um cavalo tu consegue fazer um churrasco maneiro.
Aí tá aí.
Caraca.
Boa ideia.
Dudes, e com tudo isso que nós acabamos de falar agora, fica o recado. Não fumem as páginas dos livros com maconha. Dica do Dedê. Dica do Dedê de hoje. Falou, valeu.
Caraca.
É por isso que eu não tô conseguindo ler o Prince of Thorns o segundo, porque eu tô pegando a folha e usando como seda.
É, porque, né, só essa explicação possível. Vai, Rodrigo.
Eu acho que furaram a nossa ideia de fazer a limpa no quarto dele, cara. Os livros dele estão todos faltando página.
Ih, já era. Ah, vocês podem até pegar os livros aqui, mas ninguém vai conseguir ler.
Página 1, página 30.
Porra!
Well, my brother has a sword, and I have my mind. and a mind needs books like a sword needs a whetstone. That's why I read so much Jon Snow.
Bom, então, galera, esse ano eu tive no início do ano aí estudar pra OAB, não sei o que, aquela desgraça, inferno, eu perdi um tempo aí de leitura por causa de estudo. Mas esse ano eu já li metade dos livros do Game of Thrones, que os últimos, né, acho que foram os dois últimos, eu terminei esse ano. Eu li o Guia do Mochileiro das Galáxias, que era uma vergonha não ter lido até hoje.
Ah, Rodrigo,
e
porra.
Eu só gostei dos três primeiros, os dois últimos são um saco. Porra. Podia ser uma trilogia, acabaria perfeitamente uma trilogia. É, eu li de novo O Símbolo Perdido e O Inferno de Dan Brown, que tipo, eu não tenho o que fazer, eu fico relendo os livros que eu já li, porque eu gosto de ler e não tenho livro novo, então. Se alguém quiser me dar livro, eu aceito, obrigado, entendeu, Dude?
Olha aí,
e eu li O Cavaleiro dos Sete Reinos também, muito bom.
É verdade, eu li esse também.
Muito bom. E aí tô caçando mais livro porque eu já não tenho mais o que ler e, tipo, fico relendo meus livros, entendeu?
Aqui, eu posso perguntar pra minha mãe se ela quer te emprestar os 50 tons de cinza. Topa,
não,
Rodrigo?
Obrigado, não.
Melhor não.
Depois da frase que vocês falaram que tem no livro, já não me interessa mais a leitura do Edu mesmo. Muito obrigado.
Falando nessa frase, Rafael, você quer contar aí como é que foi a situação?
Não conta não, que vai ter muitas sinetas e muitos pi na história. Não vai dar pra entender nada, vai ser um apito de trem essa porra.
Ah, cara... Eu vou contar, eu vou
não,
contar
mesmo assim. Não, faz isso não.
Uma vez, como o André falou, a mãe dele gosta, a tia Sônia gosta muito da série, né, de 50 Tons de Cinza. Aí eu lembro, há muitos anos, eu tava com o Andrei no centro, aí a gente foi na livraria que tem aqui no centro, aqui tem mais conteúdo e tal. O Andrei falou, Rafa, vamos ali comigo que eu vou comprar o livro pra minha mãe. Eu falei, ah, beleza. E dentro dessa livraria tem umas poltronas que você pode pegar um livro e sentar ali pra ler, sem compromisso, não tem que pagar nem nada. Aí o Andrei foi lá comprar o livro. Eu peguei um livro que era igual, né, 50 Tons de Cinza, sentei e abri a primeira página assim pra ler. Cara, o livro é tão bizarro que quando eu cheguei ali tinha um troço, tipo, a única frase que eu pude ler assim, e então ele enfiou a mão no meu c...
Olha só.
Mete um pi nessa parada aí, pelo amor de Deus, tá?
Eu abri o livro, eu li a frase, eu fechei o livro e olhei com olhos arregalados assim pra ver se alguém tava, se alguém tinha me visto, sabe?
Jogou olhando pro procurando.
Eu fiquei procurando, botei o livro na prateleira do meu lado e fiquei, tipo, botei a mão entre as pernas e fiquei, tipo...
Não, agora é em posição fetal, né?
Tem que ir pro meu lugar, cara.
Ah, mas... Ô, gente, convenhamos, é uma coisa que você lê todo dia, cara.
Ah, claro, ah, só não claro, é divulgado,
claro.
Né?
Lógico, claro, você abre o jornal, tem uma frase dessa aí toda hora. Tu abre o jornal
você
assim...
Você abre a revista no... Veja...
Porra, toda hora.
Você abre a Veja, além de você ler a notícia errada do Romário, você lê... Bem do lado, inclusive. Aparece assim, Romário acusado de corrupção, do lado. Ele enfiou a mão no meu c... Não, cara, é uma coisa super corriqueira. Não tô entendendo o alarde.
É, nem eu, não sei o que foi.
Ai, meu Deus do céu.
Doideira, né? Abre o jornal, tá lá, tipo, notícias do dia lá. Bovespa opera em baixa... De 0,5%, enfiar a mão no c*** do cara e volta a nadar que teve um aumento de 3%.
O dólar é 7 reais.
O dólar é 7 reais. Eu uma mão no c*** de qualquer jeito essa hora, cara.
Eu imagino como deve ser essa notícia em Piabetá. Assim, homem é encontrado morto com mão no c***.
A própria.
No Rio, né? Claro.
A própria.
Claro que ele veio de Petrópolis, desceu até Piabetá e tá lá. É mais ou menos assim.
Well, my brother has a sword, and I have my mind. And a mind needs books like a sword needs a whetstone. That's why I read so much, Jon Snow.
O que eu li esse ano? Deixa eu fazer a minha redação de escola.
Por
esse
favor.
Esse ano... Muito bem. Eu li o Príncipe dos Espinhos. Eu li esse ano. Eu li vários livros das Aventuras do Caça-Feitiço. Se não me engano, não foi esse ano, mas... Eu li um esse ano. É o... Um da série do As Aventuras de um Soldado nas Guerras Napoleônicas.
Nossa!
Muito bom, Bernard Cornwell.
Nossa, Bernard Cornwell é bizarro mesmo.
É O Rei do Inverno, como é que é? O Inimigo de Deus e Excalibur. É do Rei Arthur. É muito maneiro. As Crônicas de Arthur, inclusive. Eu li o último desse. Os dois primeiros eu já tinha lido antes. Eu ainda tô com um livro aqui pra ler, mas eu ainda não li. Três livros também de quando eu entrei pra Educação Física, meu irmão me deu de tipo de Natal. Uns livros mais específicos, assim. Um, inclusive, era do George Foreman e tudo mais.
Olha aí, sobre, cara, do grill?
Sobre o negócio da área.
Ele que ensina a usar o grill? Os efeitos do grill jumbo de um...
Era o manual de instruções, né, cara?
Eu também li os livros de RPG que o Juan me passou, né, cara? Que a gente começou esse...
Ah, é verdade. Calma aí, pra presidente. O Matheus já sabe mais que o Juan.
Porra, eu jogo RPG há 13 anos e o Dudu de um mês descobriu mais RPG do que eu.
Ah.
É foda?
Eu tenho que arranjar um jeito de me favorecer.
Porém, ainda sou mestre.
Essas novas gerações são assim,
mano. Ah, Andrei, sempre vem uma mais jovem pra roubar seu lugar.
E no final das contas, é um asiático que ganha de todo mundo.
É verdade.
É, sempre.
É verdade.
É, exatamente. Pra qualquer coisa que você faça muito bem, tem uma criança asiática pra te humilhar.
Well, my brother has a sword, and I have my mind. And the mind needs books like a sword needs a whetstone. That's why I read so much Jon Snow.
Então, dudes, e quanto às bizonheiras? As manias que os dudes têm aí com os livros, né? Alguma forma diferente de ler, ou alguma forma de tratar os seus amigos... paginados, vamos dizer assim. Nossa. E aí, o que vocês me dizem?
É, vamos deixar o Rafael por último, né? Porque a gente já sabe que o Rafael é o rei das bizonheiras. Né?
Eu tenho algumas.
Vamos pro irmão dele, vamos ver se isso é de família. Rodrigo, você tem alguma bizonheira lendo livro?
Não, até que não. Assim, eu tenho uma parada que deixa o Rafael muito puto, é que eu consigo parar um livro no meio da página.
Porra, esse meu cara.
Eu tô lendo aí, tipo, termina a frase e assim, eu paro ali, foda-se, continuo do outro dia do mesmo lugar e o Rafael fica revoltado.
Ah, Rodrigo, mas isso não dá não, Rodrigo.
Sério,
não,
tipo,
assim, eu paro no ponto final pra dizer, acaba a página.
Eu consigo parar dentro do parágrafo ainda. Se tiver um ponto final no parágrafo, eu consigo parar ali.
Nossa senhora.
Eu fiquei todo arrepiado aqui.
Cada capítulo é um save point.
Não. Tem livro que não tem como, cara. Tem livro que não tem como.
Porra, nossa, eu tô incomodado em saber que você faz isso.
Mas não, assim, eu guardo meus livros tranquilo, não tenho muito caô com questão de emprestar. Eu empresto livro, acho que livro é uma coisa que, tipo, quanto mais empresta, mais o conhecimento se multiplica, né? Eu gosto de emprestar livro porque eu gosto também de pegar livros emprestados, porque eu não posso comprar e eu não tenho lugar para colocar
livros. Então,
tipo,
ele só empresta o livro para as pessoas não chamarem ele de hipócrita depois.
Exatamente.
Ah, então quer dizer que a gente pode te emprestar e você não empresta essa porra.
Exatamente. Aí agora...
Fado, né, cara?
Isso estava subentendido, mas você quis explanar a parada toda, né? Foda.
Eu fiquei revoltado, eu tive que explicar.
Mas assim, eu tomo muito cuidado, eu não gosto que dê orelha no livro, agora eu coloco ele direitinho assim, pra não amassar, tomo bastante cuidado com o livro mesmo, que eu gosto. Mas não tem nada, tipo, igual ao meu irmão, não. Esse ponto, não tem nada igual a ele, não.
Temos que não é de família, dudes, é só do Rafael, graças ao Odin. Ah, bom, por aqui, além de, claro, né, do cuidado com o livro e tal, eu sou meio peculiar também, né? Eu sempre leio a última frase do livro. Peguei, né, o livro, tirei ali da capinha de plástico. Porra,
isso é uma bizonheira, cara. Isso é uma bizonheira. Calma, o livro.
Não faz
você
isso.
Você faz o quê?
Então, ó, eu tiro do plasquinho, comprei o livro, tiro do plasquinho, vou lá na última página e leio, tipo assim, do penúltimo ponto até o último ponto.
Não, cara. Caraca, se tu faz isso com a trilogia do Inimigo do Mundo, da Tormenta...
Também.
Não, a dos espinhos também, mas tem a... No livro da Tormenta, na trilogia, eu acho que no livro 2, a última frase bota o livro todo de cabeça pra baixo.
Olha aí, Brasil. Frase,
simplesmente metade, assim, tu já vê o livro com outra visão. Te estraga totalmente o livro.
Olha só.
A última frase
é
do
tipo
livro.
Tipo a segunda vez que você vê o Clube da Luta.
Tipo, não tem graça, entendeu? Ele tem uma reviravolta nesse nível. Então, se tu lê a última frase do livro, tu estraga toda a leitura do livro.
Olha,
não faça
só
isso.
Mas é bizonheira, como disse o Rafael, é um costume que eu já tenho, né? Todos os livros que eu li até hoje, sejam eles biografia, sejam eles de história, sejam eles, né, tutoriais, assim como a gente leu, né, o do podcast, eu pego o livro, né, se for, eu comprei, tiro do plasquinho, vou lá e leio a última frase. Às vezes me interessa pra saber por que que o personagem falou aquilo, ou enfim, por que que a história terminou daquele jeito, mas é meu jeito de começar a leitura do livro.
Puta que me pariu.
Caraca, cara. Nossa senhora.
E todos eles morreram. É a última frase.
Eu quero saber por que todos eles morreram, porra.
Se eu comprei o livro, tipo... era essa frase, por exemplo.
Dudes e os amigos. Todos morreram. Porra, por que eles morreram, caralho?
Não, mas aí às vezes o Chan era esse. De caralho, eles morreram. Tipo, que merda. Aí tu leu, tu perdeu metade da tua experiência com o livro.
A última frase do livro...
merda de Lost, pode ficar tranquilo.
A última frase do livro era: no céu tem pão? Morreu.
O cliente tá querendo um contrato.
Well, my brother has a sword and I have my mind, and the mind needs books like a sword needs a whetstone. That's why I read so much Jon Snow.
Cara, assim, bizonheira, eu sinceramente não tenho não, cara, mas assim, eu tenho aquele cuidado, né, de, por exemplo, eu não gosto de abrir demais a página e tal, pra ficar tipo um leque, sabe? Uhum. Eu realmente acho que... Tudo bem, eu acho que uma hora ou outra o livro vai ficar velho e vai ficar fudido. Isso aí é normal, entendeu? Mas eu tento ter o maior cuidado com isso. O Rafael até levou um livro meu, o próprio Prince of Thorns, né? Ele viu que tava, porra, a capa tava direitinha, bonitinha, caralho. Não voltou da mesma forma, né? Voltou uma merda.
Olha, tá bom.
Ai, brincadeira. Voltou inteirinho. E eu só tenho essa mania, assim, de eu gosto de deixar muita amostra também, não gosto de... Alguns ficam guardados no armário porque não tem espaço, mas eu gosto de deixar bastante amostra também, numa prateleirinha legal e tudo mais. Aqui em casa tem muito empoeirado, né? É muito, muito seco. Então, pelo menos na parte do livro, quando você vai pegar, ele tá com aquela poeira. Então, eu tento sempre, pelo menos na parte da prateleira, dar uma limpadinha assim embaixo, pelo menos pra tirar o excesso assim, né? E é isso, cara. Mas, assim, bizonheira do tipo... Abrir o livro e ler no final, gente.
Não, né?
Isso é uma bizonheira.
E eu concordo com o Rafael plenamente, cara. É você parar o livro no meio também, cara, da página. Porra! Eu perco mais um minuto e leio até o fim e paro, mas não faço isso, não tem como. O meu toque tá ativado. Tá ativadinho.
Tá vendo? Todos nós somos diferentes, amigos. Todos nós temos as nossas peculiaridades, mas só o Rafael tem bizonheira. É.
Agora, quando o Rafael começar a falar...
vamos esperar que ainda falta o Dude. Vai você, Matheus, que o Rafael...
Mas eu não tenho nenhuma. Que...
Nenhuma?
Nenhuma bizonheira.
Ah, não, Matheus, tem que ter. Tem que ter.
Deixa uma organizadinha só.
Logo você não tem bizonheira, Matheus?
Não tenho, cara.
Olha aí, você deixa até a Carolina pegar seus livros?
Deixo. Se ela quiser ler, mas ela geralmente chega até a página 20 e para.
Para. Hobbit.
Então vai lá, Rafael, conte-nos. Quais são as suas manias quanto a livros? Além de, das que você já falou até aqui, mas conta aí.
Pra decepção de vocês, não tem muitas, Mas vamos lá. Eu não abro o livro mais do que 90 graus. Nunca, nunca. Nunca. Eu ando sempre com esquadro no bolso. Não, nunca. Jamais do que 90 graus. Eu jamais consigo parar se não for num capítulo. Cara, normalmente quando eu tô lendo e eu sei que eu vou ter que sair daqui a pouco, quando eu termino o capítulo, eu olho quantas páginas o outro capítulo tem. Senão eu nem começo, cara. Porque parar num parágrafo, parar no meio do parágrafo, meu Deus do céu, cara.
Nossa.
Não tem como, eu fico arrepiado.
Sofro.
Outra coisa. Não tem como. Meus livros são todos virados pro mesmo lado. Os nomes são todos sempre virados pra esquerda, né? Nenhum mais livro virado pra direita. Não. E eu tento, é uma coisa que eu ainda preciso botar em prática, que é a seguinte, organizar meus livros sempre por ordem dentro da própria coletânea, né? Mas organizar as coletâneas por ordem de cor, tipo um degradê de cor, assim, pra ficar mais organizadinho.
Caralho.
Exatamente.
Puta que pariu, um degradê de cor.
Exatamente, mas na hora que eu tô lendo...
Pega o podiófilo.
Na hora que eu tô lendo, a única bizonheira é a dos 90 graus mesmo. Não tem como, nossa senhora, cara. Mais do que 90 graus, eu sinto que o livro tá gritando comigo, sabe? Para! Para! Não!
Nossa,
não! Aí é só isso mesmo, não tem nada... Ah, e ao contrário do Andrei que lê ouvindo música, eu gosto de ler com silêncio absoluto, assim, com uma tranquilidade... O máximo possível, eu fico no quarto, fecho, às vezes o Sheldon entra e fica deitado comigo, mas sentadinho na cama, ou deitado na cama, só lendo o livro, minha atenção está no livro ali, pronto, acabou. Não cheguei nesse ponto de conseguir dividir a atenção. Apesar que eu edito o podcast ouvindo música, incrível que pareça.
Gente,
olha aí, tá vendo? Olha aí, Brasil, olha a bizonheira. Pois é,
mas o livro não, o livro tem que estar 100% focado ali. Eu aprendi essa bizonheira dos 90 graus com a minha ex-namorada. Ela, inclusive, ela faz capinhas de plástico pros livros dela, e todos os livros dela são guardados em capas de plástico.
Fogo nela!
Aconteceu
demais.
Porra, direto. Nossa, demais, direto, demais. direto. Puta que pariu. Eu inclusive, eu acho que é a parte mais legal. Porque, assim, eu acho que... acho não, né? Isso é certo. A partir do momento que você lê um livro que de uma coisa que você não tem o visual, né? Não é uma coisa que você, tipo, viu um filme ou alguma coisa e depois lê o livro, a sua cabeça vai idealizar aquilo, entendeu? Então, a partir do momento que você consegue idealizar todo o cenário que é explicado, todos os personagens... E você entra na história, cara. Tu faz parte daquilo, entendeu? Então, da mesma forma que você tá vendo um filme, aquele cara foda morre, e tu fica, caralho, não acredito. Cara, o livro eu acho que é 10 vezes pior, entendeu? Porque você criou aquilo, cara, entendeu? Você leu o que tá escrito, mas na sua cabeça, quem criou foi você, entendeu? Então, pegando o exemplo aí do Crônicas de Gelo e Fogo, a gente sabe que o Ned Stark na série é o Sean Bean, mas... E se a gente não tivesse assistido a série e lido o livro? Como que a gente imaginou a cara daquele maluco? Entendeu?
Diferente.
Então, assim, eu acho que o envolvimento é muito maior. Ou seja, quando acontece alguma coisa muito bizarra, você fica muito mais revoltado. É o que eu acho. Isso é muito foda, cara.
Não, bem bacana.
Concordo. Inclusive, bacana, eu já tive que ler, sei lá, 2-3 vezes alguns capítulos das Crônicas de Gelo e Fogo, porque eu não acreditava que o filho da puta tinha morrido. Por exemplo,
bota essa jeito. Porra...
Oberinho Martelo, né? Porra.
Direto, cara. Tu para e volta e tu lê. Não, é isso mesmo, cara. Será que eu li alguma coisa errada?
Cara, é sério isso? Porra!
Cara, eu fico também, cara. Eu fico fascinado por ver as adaptações. Porque, cara, o cara que colocou aquilo no, na TV, né? No, que idealizou aquilo num filme barra série, ele pegou aquilo do zero, cara. Entendeu? Ele leu.
E estragou no caso de Aragorn.
Não, não, ô Dude, eu não tô falando nem em relação à história, mas tô falando em relação à ambientação, em relação à personagem, entendeu? Tipo, e se bobear é a mesma coisa que o cara. Eu leio aqui, se bobear eu imaginei exatamente igual o cara que leu na Inglaterra e me idealizou, entendeu? Aí ele vê na TV e fala, caralho, assim, que foda, entendeu? Porque isso surgiu do nada. Eu acho genial isso, entendeu? Por mais que as adaptações não sejam 100%, né, nenhuma delas, eu acho genial a forma que isso é idealizado.
Eu acho que isso é um fator preponderante, cara, de você gostar de uma adaptação ou não, é a adaptação ser parecida com aquilo que você tinha imaginado. Então, às vezes, isso é muito diferente do que você imaginou, você, às vezes, não conecta tanto e acaba não gostando tanto quanto você poderia gostar, ou quanto uma pessoa que só viu a série poderia gostar, porque esse negócio de comparar o que você leu com o que você tá vendo... É muito ingrato, cara, é muito ingrato, porque nunca vai ser igual ao que você imaginou e nunca vai ser tão rico de detalhes quanto é o livro. O livro lá pode ter 1.000 páginas, pode ter 5.000 páginas, você vai ler se quiser. O livro, o filme, ele não vai, você sabe que ele não vai passar de 3 horas, assim. E por mais que você bote 1 milhão de filmes, tem uma hora que eu acho, pelo menos na minha visão, que a parte cinematográfica da coisa fica saturada, entendeu? Eu acho que chega um ponto que... Exatamente, acho que chega um ponto que você não consegue dar tanta atenção quanto o filme demanda. Então acaba que os filmes ficam... Eles perdem um pouco da questão do detalhe, da questão da história. E até um pouco da questão da atração do leitor, da pessoa que já leu antes, exatamente por causa disso. Porque chega num ponto que fica saturado. Então fica difícil de adaptar mesmo.
Fica complicado, mas... Assim, o pessoal que se predispõe a fazer isso, né, Rafa? E os estúdios e as produtoras... tem que pensar nisso já também, né, cara? Tem que ter isso em mente, igual as trilogias mais famosas que a gente tem, ou então algumas outras que são menores. Às vezes os caras distorcem completamente tudo que tá dali da história original pra poder fazer um filme vendável, né? Uma coisa pra dar dinheiro, pra atrair um outro público, e aquele que lê os livros, o cara fica completamente decepcionado, né?
O Hobbit... Ai, tô com uma espirra aqui. Tossi aqui, não sei o que, que me deu, foi... Poeira aqui.
Até falando sobre isso, não, foi muito o caso do Percy Jackson. Que assim, é uma sequência, né, de livros, são cinco, né, que a gente tava falando aqui. E aí os caras que pegaram pra fazer os filmes, eles pecaram demais nas histórias, cara. Tipo assim, misturaram livros e inventaram coisas pro filme que nunca existiu nos livros. E assim, eu sempre falo que Percy Jackson, o filme, né, os dois filmes que foram lançados, são pra você ver computação gráfica. Se você quer conhecer a história do personagem realmente, um pouco caminhar aí dentro da trilogia, pega os livros pra ler, porque assim, se você fosse basear pelos filmes, cara, porra, você vai se decepcionar completamente aí, tanto com os personagens, os atores que eles escolheram não foram os melhores pra cada personagem, não tinha as características de cada personagem que são descrevidos no livro com riqueza de detalhes, enfim, pode até ser choradeira de fã aqui, mas eu vejo assim, e assim, não é só com Percy Jackson que isso aconteceu, a gente viu aí o Rodrigo, tem a galera também que fala, né, do Hobbit, né, então enfim, é bem perigoso, né, quando alguém vê a possibilidade de um livro, de um material escrito render muito dinheiro no cinema, mas esquecer que aquele material escrito tem fãs que gostam muito daquilo, cara, e que se interessarão por alguma coisa que saia cinematograficamente falando, e aí se depara com essas coisas que a gente vê por aí.
Inclusive, só fazendo adendo, eu andei até conversando com o Rafael sobre isso há um tempo, justamente sobre essa questão da computação gráfica. Não só de adaptações, mas alguns filmes no geral, você vê que, cara, os filmes são lindíssimos, assim, graficamente, foda, cenários absurdos, figurino e tudo mais, só que as histórias se reproduzem muito rápido. Tudo acontece muito rápido. Quando você vai ver, em 15 minutos de filme já aconteceu... sei lá, metade dos acontecimentos do filme. Aí o resto se desenrola de uma forma mais lenta, só que o desenrolar mesmo do principal vai muito rápido. Assim, eu posso citar, por exemplo, esse filme novo do Drácula, Drácula Untold. Eu vou ser bem sincero, eu achei o filme legal, mas é tudo muito rápido. É sério, é 20 minutos de filme, tudo já aconteceu. Tudo já aconteceu. Aí são detalhes.
Você já pode levantar e ir embora.
Tu já sabe o que vai acontecer. 2 horas depois, o filme se desenrola. Entendeu? Você sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que essa é a minha crítica. Hoje em dia é isso. As coisas são muito mais bonitas, né? Os detalhes são riquíssimos. Mas a história deixa a desejar o tempo todo. É a própria questão do Game of Thrones mesmo, que a gente tem esbarrado aí nas últimas 2 temporadas. Né, que... é tudo bem, eles querem vender, né? Eles querem mais temporadas pra vender, né? Eles não, porque na quarta, naquela temporada, cara, foi claro que se passou arrastando. Não tinha conteúdo pra aquilo tudo. Ou seja, na quarta temporada foi enrolação pra cacete, e nos episódios que a gente sabia que ia ter acontecimentos fodas, e a gente já sabia que ia acontecer, o episódio de 1 hora se arrastou durante 50 minutos... nos últimos 10, tipo, acontece tudo, junto. Ou seja, você perde a riqueza de detalhe de uma determinada parte que a gente sabe que vai ser muito foda e enrola o resto. A quinta temporada foi ainda pior em relação a isso. Foi muito mais arrastada do que a quarta, do que as antecessoras. Eu tô citando Game of Thrones porque é uma série que eu assisto e que eu sou muito fã, mas isso acontece... e muitas outras coisas, filmes, séries, enfim. Eles estão fazendo muito isso hoje em dia. Eu não sei, cara. Eles estão achando que tá legal, mas eu não concordo, não. Não tô achando, não.
Na verdade, a série do Game of Thrones, eles já falaram que não vão seguir os livros. Tanto que eles já vão fazer a próxima temporada que não tem os livros ainda, né? Eles
não,
vão
não,
seguir.
Rodrigo.
Eles estão criando meio que uma linha paralela da história.
Mas a
junto
quarta...
com...
Não, não. Eu, mas não é nem essa questão. Isso eu entendo. O Rafael também falou isso comigo uma vez. E eu também me adaptei a isso. Como, pra quem leu o livro e tá vendo a série agora, é melhor parar agora e falar, cara, peraí, Game of Thrones é uma coisa e Crônicas de Gelo e Fogo é outra. Porque senão você vai se decepcionar. Porque eu não li os livros, e, ou seja, pra mim é uma coisa só, entendeu? Eu sei, cara, vai mudar muita coisa, vai mudar pra caralho. Pra mim é uma coisa só, mas pra quem leu, é melhor, é o famoso aceita que dói menos. né? É melhor parar agora e falar, peraí, gente, a partir de agora é Game of Thrones e aqui é Crônica de Fogo. Esquece, são duas coisas diferentes. É o ideal, entendeu? É o que eu sempre digo. Tudo bem, no caso de Game of Thrones já mudou, vai mudar completamente, mas em relação a, por exemplo, Senhor dos Anéis, né, que é uma adaptação. É uma adaptação.
Sim,
a gente esquece muito disso, entendeu? Isso, adaptação. Você quando você muda a essência, tá errado. Eu acho que tá errado. Mas a partir do momento que é uma adaptação e você quer remover ou acrescentar um detalhe ou outro que seja relevante na história, que possa transformar, que possa trazer um pouco mais de riqueza pra obra, eu acho válido. Entendeu? Diferente da trilogia do Hobbit, que o segundo filme é praticamente todo inventado. Enfim. Isso é uma coisa. Isso é você tirar a essência. É você pegar um livro de 300 páginas e transformar em 3 filmes. É foda. Você tira toda a essência da parada, entendeu? Então é isso. Eu acho que modificações pontuais sendo incrementadas ou retiradas são válidas. Mudar a essência é outra coisa.
Exatamente. É até porque o cinema, eu acho que o cinema não aceita tanto o que o livro aceita, que são, sei lá, capítulos e capítulos de uma cena que seja parada.
Detalhes,
de uma conversa.
É Tolkien.
Exatamente.
Detalhes.
De você conversar, de você ter uma parte que você vai entrar a fundo na história de um personagem, entendeu? Não é sempre que o cinema vai aceitar 40 minutos de conversa sobre meus avós. Entendeu? Então no cinema você tem que mudar o ritmo, a coisa tem que ser acelerada assim, porque senão eu acredito que, pelo menos na minha visão, você perca a visão, perca o interesse do seu espectador, né? Do seu telespectador.
Claro.
Cine-espectador,
claro.
Não sei. Então eu acredito que você perca um pouco. Se parar ali, cara, então você. Eu concordo. Exatamente o que o Juan falou. Fazer mudanças e adaptações pra você poder manter um ritmo aceitável, porra, show de bola. Acho até que tem que ter. Mas agora, você mudar completamente
o que o Hobbit fez, né, de negócio, acrescentar personagens e mudar toda a trama da parada, foi realmente...
Exatamente, horrível, horrível.
Ou, por exemplo, fazendo um elogio ao Hobbit, né, eu sei que isso é...
Porra, difícil, hein, mas tudo bem, vai lá.
Mas, por exemplo, o quinto filme é foda, o terceiro filme, que é a Batalha dos Cinco Exércitos, né, a batalha no filme, ela não ocorre, né?
Errou!
A batalha não ocorre no livro.
Ela corre, mas ela não é descrita.
É.
Então, isso é algo a se acrescentar.
Sim, isso valeria acrescentar.
Já faz parte da história, só que foi muito melhor descrita. Isso é adaptar. Agora, você colocar o Legolas, o Legolas voando, você colocar, enfim, o Legolas mais uma vez. E o Legolas?
Exatamente.
E a Tauriel? E logo mais ela com o Legolas? É. Então assim, fica um negócio um pouco complicado.
Então é unânime que os livros te abraçam de uma maneira que você se sente dentro da história, né? E por falar em dentro da história, se vocês pudessem escolher ser um personagem de qualquer livro que vocês já tenham lido, quem vocês gostariam de ser?
Bom, nenhum de Game of Thrones, com certeza, porque vai morrer.
Todos os homens têm que morrer.
É, não vai rolar. Não sei. Complicado.
Eu seria o Jorge, porque ele...
Ah, Jorge é foda.
Jorge. Porque ele tem 1,80 com 13 anos. E é mal pra caralho.
Ele é muito mal, ele é muito mal.
Critério, você é algum com cabelo.
É, uma boa, né?
Ah, eu não sei, cara. Já li tanto livro com tanta história maneira que é difícil escolher uma, tipo, que ela seria esse cara aqui, porque, pô, é muita coisa, é um leque de opções muito grande pra tu escolher, pra escolher um.
Escolhe um, Rodrigo, só pra saber caracterizar.
Cara, seria possivelmente um personagem de algum livro de RPG, entendeu? Do Tormenta. Possivelmente alguém de Tormenta. Agora, um mesmo de Tormenta, não sei, cara. Eu acho que o Rei Tormund de Tormentas, ele é maneiro.
Ah, maneiro.
Ele é maneiríssimo. Eu acho que ele foi muito bem descrito, assim, mostrou que ele realmente era muito maneiro nos livros, assim, muito bom. Acho que é esse cara mesmo.
E você, Ru, quem você seria?
Cara, o Rodrigo e o Rafael devem gostar. Eu seria o Sandro Galtran.
Ah,
Ah, ele é muito maneiro.
Ele é muito, muito foda, maneiro. Cara. Ele é muito maneiro, velho. Ele é tipo... Ele é um... É metido a ladrãozinho, mas ele é um merda, tá ligado? Ele é tipo... Ele
é sua cara. E tal, mas ele...
Hã? É igual a mim. É igualzinho a mim. Eu tento ser... meio ladrão, mais ou menos aqui, um merdinha, sou eu, exatamente eu. Ele é um bom lutador, ele é um cara bom pra caralho de coração, só que assim, ele é um fofarrão, sabe? Ele...
Mas já não é tão igual tu, não.
Já não é tão Juan, assim.
É, não tão, isso aí. A vida não imita ficção nesse caso. Ou melhor, a ficção não imita a vida. É, mas ele é um cara todo irreverente, ele é metidinho a ladrão, mas ele é um merda, assim, sabe? Como ladrão, ele é um merda, mas ele... É um cara, porra, que segue em frente, um cara de bom coração, ele luta direito e tal. Eu acho ele um cara bem interessante.
Muito bem,
e aí, tu, Rafa? E tu, Dede e Rafa? Falta vocês.
Ah, o Rafael provavelmente é o Talude. Não, o Talude não, pode
Vlad. Pelo cabelo?
Aham.
Uhum. É. Não. Essa escolha pra mim é muito fácil, que seria tranquilamente meu personagem favorito de qualquer universo, que é o Sherlock Holmes.
Ah, tá, achei que era o Elander.
Eu ia falar, porra, o Elander ainda não foi escrito, gente.
Ainda não escreveram sobre ele. Mas é facilmente meu personagem favorito de qualquer coisa, que é o Sherlock Holmes, por tudo que ele é, por tudo que ele representa. Ele é fantástico, fantástico.
É, Rafael combina contigo. Mas eu, meu amigo, vocês vão até surpreender, eu não vou ser ninguém da trilogia do nosso amigo Percy Jackson, não. Eu vou ser da melhor adaptação de livros para o cinema. Dude, você que está me ouvindo. Olha, é um personagem que eu me identifico muito, sim, fisicamente e tudo e tal. Eu seria ele... Eu seria de uma classe que está sendo muito respeitada ultimamente, né, nesse universo. Eu seria um poderoso vampiro como Edward Cullen, nosso amigo
Robert. Nossa, cara! Edson,
de Crepúsculo!
Que isso, cara? Nossa, que é isso,
cara? Eu tô saindo do papo agora, valeu, boa noite.
Encerra!
Acabou! Poder de
velho!
Quero brilhar no sol! Vem!
Caralho!
Valeu, boa noite, depois dessa...
Não, gente, a minha internet tá rateando aqui, cara. Eu tô pra te falar que quando fala de dinheiro, eu falo bem até da Globo.
É, não, com certeza.
Eu sei. A Globo nunca critiquei. Aí, enquanto eu tô falando isso, nunca critiquei aqui, o Rafael tá entrando já ali no site, tá removendo aquele podcast que eu falo mal da Globo.
Claro. Assim que a Globo mandar um e-mail pra gente, olha, gostaria de patrocinar, nossa senhora, tô tirando o Juan até da página do
podcast. No mesmo momento, né, velho? O Rafael chega no grupo, então, Juan, eu venho por esta informar que você está fora, né, você não pode participar mais, aí quando eu vou ver você está na Globo. Você não faz mais parte, quando eu vou ver, um belo dia eu ligo e tá passando o Globo, você está lá no bloquinho. Bom dia, Dudes.
Passando desenho ainda.
Errou! Aqui, rapidamente. Jovem mancebo, por favor, não, Dedei. Mancebo já é jovem. Então vocês falam que um jovem.
Não, mas a graça é ser um jovem mancebo mesmo.
Pô, então tu é tipo um bebê, né, cara? Porque jovem mancebo é igual subir pro alto, entendeu?
Olha essa cutis do Andrei. Você é um bebê.
Olha essa cuti.
Que
é essa?
Caraca.
Mas que caralho.
Cutis é pele.
Caralho.
A cutis do Andrei está sempre bem hidratada. Que
ah,
eu sei.
Entendi. Muito bem cuidada, né?
Andrei, você adora cuidar da sua cutis, não gosta?
Gosto.
Viu? É isso aí.
Errou!
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e uma... Ah, caralho, viu? Caralho!
Mas ele nem começou...
Frase maneira, hein? Legal essa frase.
É essa frase mesmo.